Agora, na Alô, tem papo de RH com Solute Recursos Humanos.
Quarta-feira, você ligado no som do Alô, mais uma edição do Papo de RH. Se você quiser mandar suas perguntas, fique à vontade, tá? Pode usar o nosso WhatsApp. Fique à vontade para participar e sempre mandar a sua pergunta. Aquele bom dia especial. Hoje não temos a Tamara, né?
Não temos a Tamara,
não,
gente.
Não temos a Tamara.
Vida.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Barney. Bom dia a todos.
Vamos para a primeira pergunta?
Bora.
Vamos lá. Eu voltei da licença médica e eu sinto que meu chefe passou a me tratar diferente. O que eu devo fazer nessa situação?
Olha só, aí você vai ter que se pensar assim, é um sentimento seu, porque às vezes a pessoa afasta, uhum, e ela fica até um pouco desconfortável com, uhum, esse afastamento, então às vezes ela sente algo da cabecinha dela, então ela tem que avaliar isso. Agora, se ela entender com base em evidências que tem alguma coisa que está diferente, então eu vou dar um exemplo. Ah, ela era responsável por uma atividade, ele tirou aquilo dela.
Uhum.
Ah, ela era responsável por se comunicar com alguém e ele tirou ela dessa comunicação. Aí, uhum, é um fato. Aí eu acho que ela tem que se sentar, conversar, falar que ela já está preparada para retomar as atividades de verdade. Então, nesse caso da pessoa se afastar de, né, por alguma doença, então ela já volta mais sensível e ela vai ter que avaliar se isso é sensibilidade ou se são fatos que estão fazendo ela sentir isso.
É, pode ser coisinha da sua cabeça.
Pode,
tá?
Ser, é. Porque às vezes também o chefe tem tanta coisa para fazer, tanta, uhum, coisa para resolver, e talvez ela queria ter sido mais bem acolhida no retorno e não
foi. Você voltou,
foi
aquela festa, né?
Então, muito assim, bom. Avalia isso.
Tá bem. Agora, Rose, muitas empresas têm dificuldade de dar uma notícia ruim, uma notícia difícil, como até a própria demissão. Existe uma forma mais humana e profissional de conduzir esse momento?
Eu sempre falo que nem, eu vou dar o exemplo da demissão, nem sempre é possível evitar um desligamento, mas sempre é possível torná-lo humanizado. Como que a gente torna um desligamento, por exemplo, humanizado? Falando de forma clara, não é hora de lavar roupa suja, uhum, precisa desligar alguém, precisa dar um feedback específico, não vai ficar lavando a roupa suja dos últimos 6 anos, do último ano inteiro. Não, né? Agradecer, se colocar à disposição para dar referência ali, se for o caso, falar de uma forma adequada, com sabedoria, cuidar com as palavras. Então, assim, a gente consegue transformar até um desligamento num desligamento humanizado, porque, gente, às vezes, estava até lendo muito sobre isso, às vezes a gente fica um pouco chateado, a pessoa, uhum, vai sair da empresa, eu vou demitir, mas às vezes vai ser bom para ambas as partes, sabe? É. Então, assim, pensa quais são as melhores palavras que eu preciso usar, sem rodear muito também, porque não tem necessidade de ficar enchendo linguiça, que a gente fala, né? Mas é de forma sempre muito respeitosa. Isso é você fazer um desligamento, por exemplo, humanizado.
E aquele papo de que estamos reduzindo custos não cola mais, né?
Não, pelo amor de Deus, isso acontece muito. Às vezes o gerente precisa de demitir e fala assim, ah, é porque a gente está com corte de custo, a empresa só está crescendo, só está contratando mais, está, uhum, cheio de vaga em aberto. Isso é feio.
Uhum.
Isso é falta de responsabilidade, até afetiva mesmo. Então, é você ser específico que a empresa optou, e aí pode falar, trazer o motivo de uma forma muito breve, porque, como eu falei, não é para lavar roupa suja.
Uhum. Muito bem. Meu patrão fala que quem não vestir a camisa pode procurar outro emprego. Até que ponto esse tipo de cobrança é aceitável?
Olha que pergunta boa. Vestir a camisa da empresa, gente, não significa que você vai viver pela empresa.
Uhum.
Mas significa que enquanto você estiver dentro da empresa, na sua jornada de trabalho, você precisa entregar o seu melhor. Isso é uma relação responsável, né? Então, provavelmente é isso que ele está exigindo, que você entregue o seu melhor no momento que você esteja aí. Você tem que ser adulto para entender isso. Eu falo assim, quando um funcionário, a gente fala que veste a camisa da empresa, ele está vestindo a sua própria camisa, porque ele está se profissionalizando, se, uhum, desenvolvendo e trabalhando a marca pessoal dele, para que ele consiga ter uma boa empregabilidade, né? Se ele sair ali da empresa, o conhecimento que ele absorveu é dele. Então, assim, não é, ai, ele está demais, está pedindo demais. Gente, vestir a camisa é você entregar o seu melhor.
Quando um colaborador entrega vários atestados em sequência, o empregador pode confiar? Quais os cuidados tomar antes de qualquer decisão?
Atestado médico não é questionável. ponto. A gente não tem que questionar se a pessoa realmente está ou não está doente. Uhum. Isso não compete nem a mim, nem a você. Não compete a gestão fazer. Você é médico? Como que você vai fazer essa avaliação? Você não pode questionar, você não pode ficar emburrado com a pessoa porque ela está entregando atestado. O que você tem que fazer? Avaliar se dentro daquele contexto está fazendo sentido você permanecer com essa pessoa, tá? E outro ponto importante, atestado médico, até 15 dias a empresa faz o pagamento. Passou de 15 dias, ela vai afastar pelo INSS. Então, isso é um cuidado muito importante quando a gente fala de NR1, de RH como um todo. Atestado médico não é questionável. A gente não tem nem competência para isso. Então, a gente... eu confio ou não confio nesse atestado? Não é sua competência avaliar, entendeu? Uhum.
Quando... Se eu errar uma vez e causar prejuízo para a empresa, eu posso ser obrigado a pagar pelo dano?
Pode sim. A gente fala que com a empresa, né, se a empresa tem um contrato bem estabelecido, o funcionário, ele pode sim ter que pagar pelos danos. Então, ele estragou um equipamento, perdeu um celular da empresa, ou estragou, claro, de forma intencional, né? Não é uma coisa assim, por exemplo, seu computador estragou. Porque estraga mesmo, por conta de tempo de uso, você não vai poder descontar do funcionário. Agora, foi por conta de mau uso, e aí pode sim fazer esse desconto se tiver bem estabelecido em contrato.
Hoje está se falando muito, Rose, sobre saúde mental no trabalho. Como que o empresário pode identificar os sinais de esgotamento antes que o funcionário precise se afastar?
Eu acho que os sinais são muito claros, sabe? É aquela pessoa que, muitas vezes, que não era de entregar atestado, mas começou a entregar ausências isoladas, mas sem nenhum tipo de justificativa. Aquela pessoa que está menos participativa do que sempre foi. Aquela pessoa que vive ali com conflitos, vive. Lembra a primeira pergunta? Eu tô achando que meu chefe está de implicância comigo. A pessoa, quando ela está esgotada, ela sempre está no limite. Ela sempre parece que ela só está esperando a cereja do bolo ali. Então, assim, a gente observar muito o comportamento das pessoas no dia a dia, porque a partir desse comportamento, a gente, quando tem qualquer coisa que tá diferente, você consegue identificar. E talvez, por exemplo, esse esgotamento é pro sobrecarga. Se você for um líder que é observador, você vai conseguir dividir um pouco das responsabilidades. Então, é muito importante as lideranças serem atentas e observadoras.
Posso gravar a conversa com meu chefe se eu estiver me sentindo ameaçado?
Olha a pergunta,
ou
gente.
Injustiçado?
Olha a pergunta. Essa questão de gravação é uma questão muito controversa, tá? Mas, de forma geral, se você tá dentro da conversa, não tá escrito isso na lei, mas as últimas decisões vêm trazendo pra gente que essas gravações são aceitas, tá? Mas eu acho que esse nunca é o melhor caminho, né? A gente, vou gravar tudo a partir de agora, porque pode ser aceito, pode não ser, não tem nenhuma decisão muito, muito consolidada sobre esse tema, não.
Tá. Essa aqui chegou agora, eu vou fazer pra você, tá?
Top.
No trabalho do meu esposo, já vem há meses que o salário atrasa. E até hoje, a patroa não fez o pagamento do salário do mês passado. E ela está fazendo de tudo para que ele peça demissão. O que fazer?
Rescisão indireta, tá? Que acontece?
Pode mandar o chefe embora.
Pode, por justa causa. Que acontece? Rescisão indireta nunca é algo que eu aconselho o trabalhador fazer em vias de regra, porque, não tô satisfeito aqui. Uhum. Não é isso. Mas isso é claramente um descumprimento do contrato, porque o trabalhador tem suas obrigações no contrato de trabalho. A empresa também tem suas obrigações no contrato de trabalho. E a principal obrigação da empresa é fazer o pagamento de salário em dia. Isso não é um favor, é uma coisa que eu gosto de falar muito, porque às vezes a empresa fala assim, eu pago no dia certinho. Ótimo, o funcionário também está trabalhando. Então, não é um favor. Então, assim, a empresa, quando ela atrasa salário, primeiro, ela tem que pagar multa.
Isso que eu ia perguntar, tem multa?
Tem multa, tem multas estabelecidas, ela tem que pagar multa, aí depende dos dias de atraso. Ela precisa compensar com juros também aqueles dias, e Outra coisa, ela pode ter um passivo muito grande, porque a pessoa, ela conta com o salário dela no quinto dia útil, que é o prazo máximo, tá? Uhum. Inclusive, o quinto dia útil esse mês cai no sábado, hein, galera? Para os empresários aí não se distraírem. Sábado é o quinto dia útil de setembro.
Se não tem expediente no sábado, tem que pagar na sexta.
Na sexta, isso aí. Então, é sobre isso. Aí tem que entrar com uma rescisão indireta, pedindo para a empresa mandar esse funcionário embora com todos os direitos. Ele não tem que ser forçado a pedir demissão, não.
Estou com duas grávidas e um pai na empresa. As meninas, eu sei que precisam liberar para consultas médicas. O homem também, eu sou obrigado a liberar para acompanhar a esposa?
Não.
Pré-natal?
Não, isso lá não está lá no artigo 473 da CLT, não, tá? Uhum. Então, o homem tem a licença paternidade, que agora ela está até sendo estendida, né? Mas acompanhar a esposa em pré-natal, infelizmente, não tem essa previsão. Uhum. Embora a gente sabe que é importante,
legal, né?
É bacana, eu acho que é uma forma do pai participar da paternidade desde a gestação, mas não tem essa previsibilidade na legislação trabalhista, não.
Pode haver uma negociação,
pode,
uma conversinha.
Não só pode, quanto deve, né? Eu sempre falo, é possível. A empresa, ela se organizar em relação a isso, né? Como que o funcionário fica grato quando a empresa faz pequenas gentilezas? Uhum. E aí você traz ali um funcionário muito mais que veste a camisa, que uhum. realmente gosta de estar ali naquela empresa. Então, obrigação legal não existe, mas é uma boa prática de gestão liberar, sim.
O funcionário pode ser um ótimo profissional e ainda assim não servir para aquela empresa? Como identificar um desencontro de perfil?
Claro, isso pode acontecer e eu já vi acontecendo muitas vezes. Quando a pessoa sai da empresa, ou tem indícios que não está dando certo, não significa que é um profissional ruim. Significa que não teve combinação com os valores daquela empresa, com a forma daquela empresa acontecer, né? Com os rituais que acontecem ali naquela empresa. Vou te dar um exemplo. Tem empresa que ela é muito animada, né? Uhum. Tudo é festa, tudo é alegre, tudo. E tem gente que é muito introvertido. Significa que essa pessoa muito introvertida, ela é péssima profissional? Não. De repente, ela é excelente tecnicamente, mas aquele ambiente, ela não consegue produzir bem. Tem até no TikTok, uma empresa que eu sigo, que eu adoro seguir eles, que eles fazem shopping, todo fechamento de mês, uhum. é funk tocando. Uhum. Imagina eu trabalhando nessa empresa, eu morreria o dia inteiro com aquela cabeça ali batutando, não daria. Porque eu sou uma péssima profissional? Não, porque não combina com a forma da empresa ser. Então isso pode acontecer, sabe?
Tá. Meu chefe costuma dizer, quem reclama é o próximo da lista para ir embora. Esse tipo de comportamento pode ser considerado uma forma de intimidação?
Sim, né? O chefe tá ameaçando a equipe. Agora, você, quanto empregado, você tem que pensar, quanto que você está reclamando? Uhum. Gente, eu falo assim, reclamação, ela não tem serventia nenhuma. O que você pode? Olha, isso aqui não está legal, eu sugiro que a gente faça dessa forma. É possível? Sim, não. Agora, muitas vezes a gente fica fazendo reclamação de uma coisa que vai continuar sendo assim. Uhum. Enche o saco do seu chefe também, vamos falar. Porque, gente, chefia é gente. E gente é humano, então a gente não tem como também ficar agradando todo mundo. Então, isso sim é uma forma de intimidação. Não recomendo que as lideranças conduzam a relação profissional dessa forma, mas você, como colaborador, você precisa refletir também se você está reclamando demais. Porque uma hora, num corte, a empresa pode falar, não, ele reclama demais, então é porque ele
fulano
não
tem que tá aqui. Sempre insatisfeito, então já que a gente tem que escolher
coisinha,
alguém, manda ele.
Exatamente. Então avalia aí sua postura também dessas reclamações.
Como lidar quando dois funcionários têm um desentendimento sério e o clima da equipe acaba sendo prejudicado?
Eu chamo os dois, converso.
Vamos lavar roupa suja.
Vamos lavar roupa suja. Eu gosto de chamar separado, embora a maioria das empresas gostam de chamar junto. Mas eu gosto de chamar separado para não ferir a individualidade das pessoas, uhum. tá? Eu sou muito apegada com essa questão de individualidade. Então eu chamo um, depois eu chamo o outro. Se eu vejo que é um disse, me disse, fofoca, aí ok, chamo
bota
os dois.
Bota um na frente do outro.
Mas geralmente, assim, não é. Geralmente são insatisfações um com o outro que tá gerando ali um clima ruim. E eu falo, olha, tá tudo bem, você não precisa ser amigo, você não precisa sair para tomar uma cerveja com seu colega, mas aqui vocês vão se respeitar. Isso é inadmissível. falta de respeito. E além disso, eu fico muito cuidando do ambiente, porque não pode deixar um, dois funcionários contaminar o todo, pelo amor de Deus.
Essa aqui é agora do funcionário, que a primeira do atestado era do patrão, né? Agora essa é do funcionário. Eu tenho medo de usar o meu atestado médico porque eu sinto que a empresa passa a me enxergar como um funcionário problemático. Isso acontece com frequência? É a cabecinha da primeira pergunta.
É. Olha só, se eu te falar assim, ó, não, atestado médico não faz você se queimar na empresa, eu vou estar mentindo. Porque eu convivo com muitas empresas e eu sei que o atestado médico, ele não é tão bem visto. Mas eu acho que tem casos e casos. E a empresa, ela é madura o suficiente, na grande maioria das vezes, para avaliar. Ô, gente, tem gente que não pode ter uma síndrome de dor de cabeça que já, deixa eu ir procurar um médico. E isso vai te queimar. Agora, poxa, eu tô doente, eu tô numa gripe, ou pesada, ou tô com febre, ou eu tô com vírus, sei lá o quê, eu tô com uma infecção, sei lá o quê. Gente, isso é normal. A empresa, ela sabe que ela lida com pessoas e pessoas adoecem. Então, você tem que analisar quando você vai pensar num atestado, poxa, e também não é pra deixar pra entregar atestado só se tiver morrendo. Não, muitas vezes você não tá aguentando ir trabalhar. E isso, a empresa madura, ela consegue identificar. Então, assim, eu acho que você não precisa ter medo de entregar atestado, mas também não vai, qualquer coisinha, deixa eu ir lá no médico, porque às vezes não é necessário, né?
Vale a pena promover o melhor funcionário para o cargo de liderança ou ser bom tecnicamente não significa que ele será um bom gestor?
O maior erro das empresas é promover o melhor técnico a líder. É o maior erro, porque você perde o técnico e não ganha o líder, né? Porque a pessoa que é boa tecnicamente, não necessariamente ela quer ter a responsabilidade, porque liderança é um trabalho árduo. Então, não necessariamente ela quer ter a responsabilidade de precisar orientar as pessoas, de precisar se preocupar com escala de trabalho, influenciar a pessoa, fazer gestão, avaliar pessoas. São competências completamente distintas. Eu sou boa tecnicamente, não significa que eu vou ser um bom líder. Mas eu posso sim ser. Então a empresa precisa mapear o perfil se a pessoa tem potencial de liderança para ela não perder nas duas posições.
Para fechar, Rose, fui promovido. Aí, ó.
Olha.
Mas continuo acumulando tarefas do cargo antigo. Isso é normal ou a empresa deveria distribuir essas atividades?
Aí eu vou voltar uma pergunta. Essas tarefas do cargo antigo tá dentro da jornada? Porque muitas vezes um cargo superior, ele assume tarefas de um cargo ali abaixo dele. É normal acontecer, é do dia a dia. Então tá dentro da sua jornada? Se tá dentro, tá tudo bem, não tem problema. Isso não é desvio de função, isso não é acúmulo de função. A empresa tem que ter os seus descritivos de cargo bem construído, mas não necessariamente é um problema. Agora, não, eu tô muito sobrecarregado, eu tô tendo que fazer hora extra todo dia. Aí a empresa precisa distribuir as atividades.
Muito bem. Foi rápido hoje, né?
Foi muito rápido, foi rápido, hein, gente?
Você quer que faz mais alguma que chegou ali?
Fica à vontade, uai.
Então vamos lá, ó. Quero tirar uma dúvida. Meu esposo trabalha com uma empresa grande e vamos nos casar em outubro numa sexta-feira. Ele ganha um dia de folga ou não?
Olha, que pergunta. Isso
também.
Se você
convidar o chefe, aí você ganha.
Se você convidar a galera, então, isso aí ganha os dias de folga, sim, né? Não tá escrito na legislação que são dias úteis, mas a consolidação dos entendimentos é que são dias de trabalho que precisa ser liberado. Se eu não me engano, são 3 dias, tá?
Ah, é?
É.
Muito bom. Se eu faltar com atestado, a empresa pode descontar o ticket?
Depende do que está escrito no seu acordo coletivo. Tem acordo coletivo, que é aquele documento da empresa com o sindicato, que permite o desconto do ticket de alimentação. Tem acordo coletivo que não permite. Tem empresas que pagam o ticket de alimentação, como o caso da minha empresa, por mera liberalidade. E aí isso vai estar previsto nas normas internas. Então pode, e pode ser que sim, pode ser que não.
Muito bem. Pois, vou te agradecer.
Obrigada,
e até o próximo programa.
Até a próxima. Obrigada a todos.
Você que tem dúvidas aí, pode enviar no WhatsApp, tá? Ou no Instagram.
Eu respondo, hein, gente?
Fique à vontade.
Obrigada.
Valeu.
Tchau.
Você ouviu Papo de RH com Solute Recursos Humanos. Oba!